Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, tudo bem? Bom saber que você está aí ouvindo mais uma edição do Fatos e Opiniões, seja pela rádio ou pelos tocadores de podcast. Vamos então aos assuntos mais debatidos no plenário da Câmara nesta semana. O projeto de lei que criminaliza a misoginia voltou a ser tema de vários discursos favoráveis e contrários, mesmo sem ter uma data definida para sua votação. Ele define misoginia como a prática, a indução ou a incitação à violência contra a mulher, além de ofensas à sua dignidade em razão da sua condição de mulher. O projeto equipara a misoginia ao racismo, crime inafiançável e imprescritível. Para o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, o projeto de lei que criminaliza a misoginia fere a liberdade religiosa.
Um projeto que, na verdade, tem a intenção puramente de perseguir aqueles que professam a fé cristã. Um projeto que coloca em risco a liberdade de pastores, de padres e de cidadãos que se declaram cristãos. Ainda agora eu folheava a minha Bíblia, lá em Efésios 5, diz que as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Esse projeto aprovado, povo brasileiro. Se você for ler um texto desse publicamente, não precisa ser um pastor ou um padre, não. Você que se diz cristão, mas que diz que a política não te importa. Se você ler um texto desse publicamente, você corre o risco. Esse projeto aprovado, muito provavelmente, irá 5 anos de cadeia.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, contestou esse argumento.
É impressionante. Interpretam, segundo a Bíblia, uma lei que é para defender as mulheres. Ainda bem que Jesus Cristo chamou as mulheres e disse que era para tratar bem as mulheres, até na sua viuvez. Mas aqui é diferente. Faz uma interpretação bíblica para dizer que o pregador não vai poder mais, o padre não vai, que o pastor não vai. Mentira! O mentiroso não tem lugar no reino dos céus. A criminalização da misoginia significa poupar vidas, proteger as mulheres.
Mas a deputada Clarissa Tércio, do Progressistas de Pernambuco, concordou com o argumento de que o projeto de lei promove uma espécie de censura.
Eu nunca iria votar a favor de um projeto que cala pastores, que cala padres, que cala cristãos, num projeto que cala humoristas, num projeto que ameaça a empregabilidade da mulher, num projeto que censura homens e mulheres. E a minha maior preocupação é quanto à minha liberdade religiosa. E eu tenho falado isso o tempo todo. Embora muitas deputadas e deputados de esquerda se façam de desentendidos, dizendo que o projeto não trata disso. Mas eles próprios são contra a liberdade religiosa quando nós citamos Efésios 5, por exemplo, quando nós falamos que a mulher ela deve ser submissa ao marido. Não se sabe o que é submissão, entende que quem fala sobre isso e fomenta essa verdade é misógino e a nossa liberdade fica completamente ameaçada.
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, esse argumento não faz o mínimo sentido.
Esse projeto em nada cerceia a liberdade de expressão, nem a liberdade de culto, nem a liberdade de fé. Nós somos defensores intransigentes da liberdade de fé. Isso está na Constituição, inclusive, porque os comunistas colocaram a liberdade de culto na Constituição de 46 e está até hoje. Nós estamos querendo enfrentar o crime, que é o ódio, a aversão, o induzimento à violência contra a mulher e ao feminicídio. É disso que se trata. Quem incita a violência contra a mulher está exatamente cometendo o crime da misoginia, porque as mulheres morrem por serem mulheres. Essa é uma pauta fundamental para a sociedade brasileira, porque nós precisamos combater o feminicídio. Ninguém pode morrer pelo ser, por ser o que é. Misoginia é crime.
O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que coordena a Frente Parlamentar Católica, defendeu alterações no projeto de lei que criminaliza a misoginia.
Ninguém quer que a mulher seja menosprezada, que a mulher seja maltratada. Mas a concepção que foi feita no projeto, ele deturpa a posição do homem e da mulher, principalmente com relação às questões de amanhã, um padre vai estar falando sobre a Bíblia e vai ter a sua rede social cobrada ou cair, porque ele está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem e tem que ter o papel dela de submissão. Eu sou a favor de que nós discutamos uma lei que proteja as mulheres e dê segurança às mulheres, e principalmente aqueles que fizerem qualquer atentado com a mulher tenham seus crimes computados e possa ser penalizado com o maior rigor que possa se ter. Mas não é com esse projeto que está aí que nós vamos dar maior condição de vida para as mulheres.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, favorável ao projeto de lei, lamentou que ele esteja despertando uma espécie de guerra religiosa.
Nós não queremos um Brasil com guerras religiosas, ao contrário. Nós queremos um Brasil em paz, um Brasil de amor, um Brasil de união. Mas eu não posso me calar quando a religião é utilizada para condenar mulheres à violência e denuncio com veemência que o discurso que está sendo feito de ordem religiosa por líderes de direita neste plenário é um discurso que usa da religião, mas falseia a doutrina em muitos sentidos. Isso porque toda doutrina baseada no amor consegue reconhecer que o bem maior é a vida. E vossas excelências querem usar o nome santo de Deus em vão para tentar justificar o ódio que as move contra as mulheres?
O projeto de lei que criminaliza a misoginia, já aprovado no Senado, será analisado na Câmara em regime de urgência, mas ainda não tem data prevista para a votação.
Fatos e opiniões.
Outro assunto que também foi bastante debatido no plenário da Câmara nesta semana foi a regulamentação dos filtros de relevância para que sejam aceitos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, os chamados recursos especiais. O projeto regulamenta uma emenda à Constituição de 2022, que define os tipos de ações judiciais que podem ser objeto de recurso ao STJ. O relator, deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, defendeu as regras previstas no projeto de lei.
A regulamentação contribui para a racionalização da atividade recursal, permitindo que a Corte concentre esforços nas questões de maior repercussão jurídica, social e econômica, com consonância com sua vocação constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal, permitindo assumir plenamente a feição de corte de precedentes. Só esse ano, o STJ recebeu mais de 260 mil processos. Será que isso facilita a avaliação e as decisões do STJ ou cria ainda mais dilatação de prazo para as partes que querem uma solução jurídica? De forma muito consciente, esse projeto de lei, ele visa garantir maior fluidez nos processos que chegam àquela corte.
O deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a necessidade de agilizar o trabalho da justiça no país, mas ressaltou que a criação dos filtros de relevância para o julgamento de recursos ao STJ também pode provocar injustiça.
É claro que todos nós queremos que tenha celeridade, que o STJ, que as instâncias superiores estejam menos afogadas, estejam mais desafogadas. Mas nós também sabemos, lá nos tribunais estaduais ou federais, regionais, nós sabemos que ali o que a gente tem muitas vezes é a negação da justiça feita verdadeiramente àqueles que a procuram, o direito ao recurso deve ser um direito sagrado.
Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, os filtros de relevância vão dificultar o acesso à justiça para pessoas mais pobres.
O filtro de admissibilidade reduz os recursos dos comuns. Na verdade, há uma exigência de que o recorrente demonstre, de forma preliminar e fundamentada, a relevância social, política, jurídica e econômica da questão debatida. Isso favorece as grandes bancas e não o cidadão comum, os litigantes de pequeno status social. Esse projeto, tal como está apresentado, ele é prejudicial à fruição da justiça pelos mais pobres, pelos pequenos, pelas demandas coletivas dos de baixo.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, também criticou a criação dos filtros de relevância.
Ao criar este filtro de admissibilidade no STJ, vai permitir que grandes litigantes, grandes empresas e, portanto, pessoas que têm condições de contratar advogados e grandes escritórios de advocacia, consigam evitar que seus processos sigam ou fazer os processos seguirem, enquanto aqueles que dependem da defensoria pública ou dependem de políticas públicas que ampliam o acesso à justiça, esses ficarão presos neste filtro que, mais uma vez, será um filtro de classe, um filtro de classe social, impedindo que os mais pobres possam recorrer, mais uma vez, sobre essa lógica de que agora deva ter uma relevância nacional nos temas para que um recurso especial seja admitido.
O deputado Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, defendeu a ampliação das hipóteses de relevância, incluindo outros tipos de ações judiciais que possam ser objeto de recurso ao STJ.
Restringir o acesso à terceira instância, às instâncias superiores, para algumas áreas centrais, para nós é restringir o direito à justiça, que é um direito fundamental. Como que nós vamos deixar em primeira e segunda instância direitos coletivos, direitos fundamentais, direitos difusos, direito que atinge mais de 1.000 pessoas numa ação?
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criticou esse argumento.
Se a gente considerar que primeira e segunda instâncias não são competentes o suficiente, juízes e desembargadores, para julgar direitos e garantias fundamentais, a gente vai fechar o judiciário e vai deixar as instâncias superiores. Não acredito que seja isso exatamente o que o deputado disse, que foi o que ele quis dizer.
Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, as hipóteses de relevância previstas na Constituição são suficientes.
Isso já inclui os direitos fundamentais e coletivos, ações civis públicas que envolvam um grupo com mais de 1.000 pessoas. Então, na nossa visão, essa proposta já se encontra atendida pelo texto constitucional e pelo projeto de lei. Quando da análise de relevância o magistrado verifica esses pontos, a gente acha que não tem necessidade de determinação expressa do texto legal.
O projeto de lei que regulamenta os filtros de relevância para a admissibilidade de recursos judiciais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça foi aprovado pela Câmara da forma como já tinha sido aprovado pelo Senado. E agora segue para a sanção do presidente da República. Termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa foi de Rafael Santos e Edmilson Farias. Muito obrigado pela sua audiência. É muito bom ter você por aqui. Lembrando que o programa Fatos e Opiniões fica disponível no site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, e também nos agregadores de podcast. Tudo de bom para você e até a semana que vem.
Fatos e Opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Márcio Salema.